Conversando com Nutti, o podcast do professor Guilherme Nutti. Olá! Neste episódio, o professor Guilherme Nutti analisa o dolo eventual e culpa consciente. Meu nome é Gustavo Rodrigues e estamos começando agora o Conversando com Nutti, o podcast do professor Guilherme Nutti. Professor, um dos pontos fundamentais na avaliação do crime é analisar se o agente atuou com dolo ou culpa. Qual seria a diferença entre esses dois elementos subjetivos?
De fato, é extremamente importante nós encontrarmos o elemento subjetivo do crime para haver punição. Seguimos aí o princípio constitucional da culpabilidade. Não há crime sem dolo ou culpa. Evita-se com isso a chamada responsabilidade penal objetiva, que seria a responsabilização de alguém que não tivesse agido nem com dolo nem com culpa, embora tivesse gerado algum resultado danoso por mero nexo de causalidade. O importante é que no nosso Código Penal houve a consagração do princípio da culpabilidade no artigo 18, porque o crime, segundo esse artigo, só pode ser doloso ou culposo. Não existe outra forma. Agora, se observarmos bem, o inciso 1 do artigo 18 define, embora não seja de maneira muito precisa, mas define o que vem a ser o dolo, significando que o agente quis o resultado, aquilo que a doutrina denomina de dolo direto, ou quando o agente assumiu o risco de produzir esse resultado, aquilo que a doutrina denomina de dolo indireto ou eventual. Mas quando a gente observa a forma culposa, no inciso 2, a lei menciona que é a hipótese do agente dar causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Bom, em verdade, não há uma própria definição de culpa, mas apontar-se aqui, no caso, os elementos, ou melhor, até as espécies de culpa, a imprudência, a negligência e a imperícia. Então, não há uma definição exata do que vem a ser culpa. O que restou à doutrina, e depois também à jurisprudência, fazê-lo. Eis porque a grande diferença entre esses dois elementos subjetivos hoje se resume no querer ou não o resultado. Enquanto no dolo direto o agente quer sim atingir o resultado, então no homicídio o agente quer sim matar a vítima, no dolo eventual o agente percebe que pode matar a vítima com a conduta que está realizando e insiste nessa conduta, assumindo os riscos totais de matar a vítima, e na culpa, justamente porque a causação do resultado é por imprudência, negligência ou imperícia, que no fundo é desatenção, é desatendimento ao dever de cuidado, chega-se então à conclusão de que o agente, na forma culposa, não quer o resultado. Embora ele cause o resultado, não é o que o seu íntimo deseja. Então, o que efetivamente ele faz pode ser valorado negativamente, porque ele foi desatencioso, mas no fundo, ele não quis produzir o resultado lesivo.
E professor, considerando a pena do crime culposo muito mais branda que a do delito doloso, seria justa essa desproporção?
De fato, quando o aluno de direito começa a estudar o elemento subjetivo do crime e as figuras criminosas de dolo e culpa, ele sente uma desproporção muito grande entre a punição de um homicídio, por exemplo, doloso, com uma pena que varia de 6 até 30 anos de reclusão, para uma pena de crime de homicídio culposo, com detenção de 1 a 3 anos. É muito, muito menos, né? Então, o que se busca justificar com isso? Que o legislador tomou como ponto de base para essa imensa diferença o foco de punição. Enquanto no dolo está se objetivando analisar o que o agente queria e o que ele fez, na culpa, em verdade, o foco não se dá no resultado, mas se dá na conduta. Então, se no dolo concentramos o desvalor ou aquela valoração negativa no resultado produzido porque desejado pelo agente, quer dizer, uma pessoa quis matar a outra, tirar a vida dessa pessoa, então a pena é uma pena variável de 6 a 30 anos de reclusão, conforme as circunstâncias. Mas se nós focarmos na culpa, o indivíduo não queria matar ninguém. Não é? Ele acabou produzindo esse resultado, mas contra o seu desejo, contra o seu intuito, contra a sua intenção. Na verdade, ele agiu com desatenção, ele teve uma conduta inadequada, uma conduta imprudente, negligente, imperita, como nós pudermos assim definir. Então, há uma grande diferença, sem dúvida, para a ótica do nosso Código Penal, entre querer o resultado lesivo e não querer esse resultado, mas produzi-lo por desatenção. Quer dizer, esse foco é que causa essa imensa diferença. Eu até acho que nós temos uma diferença muito grande. Nos tempos de hoje, o mundo globalizado, as relações sociais tão próximas, as informações correndo tão rápido na sociedade, exigindo das pessoas, né, maior confiabilidade, maior atenção nas coisas que fazem, eu acho que a pena realmente da culpa é muito branda. É preciso que nós calibremos melhor essa diferença entre dolo e culpa para não termos uma desproporção tão grande.
Professor Nucci, se o Código Penal não define culpa, apenas indica as suas espécies, de onde vem a separação entre culpa inconsciente e culpa consciente?
O Código Penal, por não definir culpa e, na verdade, colocar apenas as suas espécies, ele não fez nenhuma diferença entre culpa inconsciente e culpa consciente, que são colocadas pela doutrina e, logicamente, depois avalizadas pela jurisprudência. Então, essa diferenciação foi estudada e colocada nesses termos, de que a culpa inconsciente significa que o agente tem um comportamento descuidado, infracionando o dever de cuidado objetivo, produzindo um resultado danoso involuntário, portanto não desejado, mas um resultado que podia ter sido previsto se tivesse havido maior diligência, embora não tenha sido na prática efetivamente previsto para acontecer, e no fundo ele é punido justamente por esse fracasso na sua previsibilidade, ou seja, ele deveria ter imaginado que com aquela conduta desatenciosa ele poderia ter causado uma lesão. A sua conduta é negativada, a sua conduta é desatenciosa e causou algo que, embora ele não quisesse, é prejudicial a terceiros. Então o crime culposo encontra aí um foco psicológico muito forte, que é a desatenção. A desatenção não vem por acaso, a desatenção é algo fruto da vontade do indivíduo, não é? Querer agir com imprudência, querer agir de maneira negligente, por ser confortável, por ser melhor, por ser mais fácil, é assim que as pessoas muitas vezes agem, né? Então, coube, na verdade, à doutrina fazer essa diferença. E, na consciente, esse comportamento descuidado, que infringe também o dever de cuidado objetivo, produzindo um resultado igualmente involuntário, não desejado, ele é um pouco mais intenso, porque o agente deveria ter previsto como, na realidade, em algum ponto chegou a prever a viabilidade de ocorrência, mas disse para si mesmo, no inconsciente ou no consciente, espero sinceramente que não aconteça. É como se houvesse uma vontade subliminar ali, não é, de evitar esse resultado, apesar da desatenção. É como se o indivíduo tomasse uma atitude de risco, mas acreditasse realmente que nada de lesivo iria acontecer. Então, essa diferença é interessante porque ela não foi transmitida para a pena. Então, aquele que age com completa ignorância do resultado lesivo tem a mesma pena do que aquele que tem a possibilidade de antever a lesão, mas espera que não aconteça. Quer dizer, deveria haver uma diferença entre a culpa consciente e a inconsciente em matéria de penalização, e não há. Então isso tem causado um desconforto muito grande quando a gente vai comparar a culpa consciente com o dolo eventual, e é o que tem causado muitos problemas no dia de hoje.
Professor, qual seria a conceituação de culpa consciente e dolo eventual?
Essa é a pergunta de ouro, que comporta uma resposta de ouro, ou seja, é preciosa demais para a doutrina, para a jurisprudência, o que nós temos observado para os dias de hoje nos tribunais brasileiros. Qual é a conceituação de uma culpa consciente e dolo eventual? E, logicamente, as consequências disso, porque se nós classificarmos como culpa consciente, a pena de um homicídio cai para 1 ano. Se nós classificarmos como dolo eventual, a punibilidade de um homicídio doloso sobe para no mínimo 6. Então, 6 vezes mais. Isso tomando como exemplo o homicídio, mas todos os demais crimes, quando tem a forma culposa, apresentam uma pena bem mais branda também. Então, vamos lá. Tradicionalmente, o que se define é que no dolo eventual, essa assunção do risco se dá na parte final. O agente quer atingir um determinado objetivo e ele caminha para esse objetivo. Seja esse objetivo um crime ou não, não importa. Também não é o nosso foco. Ele quer alguma coisa. Então vamos colocar como objetivo A. Caminhando para esse objetivo, ele percebe que aquela conduta que ele está tomando pode desencadear um resultado diferente. Pode desencadear um objetivo B. Esse segundo resultado, ele não quer, né? Embora ele possa imaginar que vai acontecer, ou melhor, que pode acontecer, se ele continuar a desenvolver a conduta para atingir o resultado A. Ao vislumbrar o resultado B como possível, ele simplesmente se torna indiferente a esse resultado B, o segundo resultado, e diz, se acontecer, aconteceu. É o que se chama assumir o risco. Então, nos exemplos tradicionais, se o indivíduo está disputando um racha no meio da rua, que não é lugar para fazer uma competição automobilística, é possível que ele imagine, dentro de uma racionalidade normal, de uma pessoa prudente, enfim, de uma pessoa com conhecimentos como outras quaisquer, enfim, é possível que ele imagine que correr no meio da rua com um carro que nem é preparado para isso, ele pode perder o controle desse carro, atropelar uma pessoa, matando-a. Embora ele diga para si mesmo que não quer, porque o que ele deseja é o resultado número 1, não é? Que é correr, aventurar-se, que hoje por si só já é crime, né? Crime de trânsito, participar de racha, artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro, mas é isso que ele quer. Então ele pode até querer praticar esse delito de racha, mas ele não quer matar ninguém. Pois bem, e se ele vier a matar? Aí que surge a grande confusão. Você fala assim, bom, mas no racha, quem está disputando um racha, não é? É bem possível que ele tenha assumido o risco de matar essa pessoa, porque é o desprezo pela vida humana ao ter uma conduta tão absolutamente perigosa. E aí entra a ideia do dolo eventual, e muitas situações de racha foram levadas ao tribunal do júri sob a alegação de dolo eventual. Agora, se a gente mudar o enfoque e pensarmos naquele pai de família que está andando com seu carro, né, junto com os seus parentes ali dentro, e está correndo com o carro para chegar mais rápido em casa, porque tem a final de um campeonato, então ele vai passar um sinal vermelho, ele vai contornar uma rua na contramão, ele está com os filhos no carro, quer dizer, ele não quer matar ninguém, é o que se imagina, mas ele está tomando condutas de imprudência intensa. Pode, lógico, passar na cabeça dele que, correndo daquele jeito, infracionando um semáforo, ele pode causar uma batida e vitimar alguém. Mas ele, no fundo, acredita que não vai acontecer. Talvez ele já tenha feito isso outras vezes, corrido para chegar em casa e nunca aconteceu nada. E aí, então, classifica-se isto como culpa consciente. Ele pode até antever aquele resultado, uma batida com vítima fatal, mas no fundo, ele espera que não aconteça. Então, essa seria a grande diferença. Agora, meus caros, como saber o que se passa, né, na mente do agente nesse exato momento? A gente pode, logicamente, ter N outros exemplos, mas no fundo, o grande ponto de questionamento hoje é aquela finalização, porque tanto o dolo eventual quanto a culpa consciente mostram um agente que toma uma determinada conduta para atingir um certo resultado, prevê a possibilidade de atingir um segundo resultado, e só por prever a possibilidade de atingir esse segundo resultado, ele já deveria parar com a conduta que ele está desenvolvendo, mas não para. E aí, lá no finalzinho, a gente diz, bom, se ele assume o risco de causar o segundo resultado, é dolo eventual. Se ele não assume esse risco, é culpa consciente. Repita-se sempre. E como se vai provar isso?
E professor Nutt, qual o cenário onde mais se debate essa diferença?
Hoje em dia, onde mais se debate essa diferença entre culpa consciente e dolo eventual é no contexto dos crimes de trânsito, sem dúvida nenhuma. Até o exemplo que eu dei agora há pouco foi do racha, que é um crime de trânsito. Porque se discute realmente bastante aí o problema entre culpa consciente e dolo eventual. O que nós temos observado, na verdade, é que muitas condutas têm sido lançadas no colo do dolo eventual direto, porque se tem argumentado que são muitas as campanhas no trânsito, pela segurança viária, não é? As pessoas estão muito bem informadas de que dirigir é perigoso, que nós precisamos ter cautela, existe pontuação, infrações hoje de trânsito com penalidades administrativas elevadas. Então todos esses avisos, não é, conclamam uma pessoa a ser atenciosa. Se ela é desatenciosa a ponto de gerar condutas potencialmente danosas, como é o caso do racha, correndo, não é, em velocidades absurdas no meio da rua, às vezes cercado de gente que está assistindo aquele racha. É muito desprezo, não é, pela vida humana, um indivíduo pensar que pode atropelar alguém e não assumir esse risco. Quer dizer, então, tem se lançado muito no crime de trânsito para o colo do dolo eventual, tirando da culpa consciente, até pela pena, não é? Porque a pena é muito pequena na culpa consciente. Então, essa é uma tendência que tem se tornado até habitual, eu diria. Ah, correu demais, dolo eventual. Tá embriagado, dolo eventual. Passou o sinal vermelho, dolo eventual. Quer dizer, então a culpa consciente, ela quase morreu, né? No crime de trânsito, pelo menos. É o que a gente tem observado no dia a dia. A maior parte das decisões do judiciário tem sido muito rigorosas no crime de trânsito. E eu até acredito que, em muitos casos, o indivíduo que está conduzindo o carro está agindo com desatenção. Mas, realmente, lá no fundo, ele não está assumindo o risco de matar ninguém. Então, a tendência é colocar no dolo eventual, eu acredito até, para não gerar uma impunidade, né? Quer dizer, uma pena extremamente reduzida. Talvez fosse o caso de mudar esse cenário.
E professor, como a jurisprudência brasileira tem lidado com a diferença entre dolo eventual e culpa consciente?
A jurisprudência brasileira tem sofrido muito para dar decisões justas nesse campo entre dolo eventual e culpa consciente. E eu diria até que particularmente porque o Código Penal, não definindo culpa, coube a doutrina fazer essa separação em culpa inconsciente e culpa consciente. Só que a culpa consciente é muito próxima do dolo eventual. Essa é a grande realidade. Então, para deslocar uma conduta do campo culposo para o campo doloso, você precisa passar justamente por essa fase, né? Essa migração entre dolo eventual e culpa consciente. E aí o que a gente tem notado é que há falta de provas definitivas quanto ao elemento querer do agente, vontade, aquela parte final de assumir ou não assumir o resultado lesivo, tem-se usado o critério pessoal de cada magistrado. O que coloca em risco a segurança jurídica das situações? Porque se você cai com o mesmo processo numa determinada vara, é culpa consciente. Cai na outra, é dolo eventual e é a mesma situação, não é? Pelo menos os fatos são muito semelhantes. Então, o que eu tenho notado nos acórdãos e nos julgados em geral é que se tem avaliado o conjunto das circunstâncias do crime. É mais ou menos assim, o que lhe parece, o que mostra o quadro, não é, das provas em geral. E aí vem um pouco de achismo do magistrado, de dizer, olha, eu acho que isso daqui é assumir o risco. E o outro diz, não, na minha concepção, o indivíduo não assumiu o risco. Eu não sei se vocês todos se lembram, houve um caso há uns anos atrás, de que alguns garotos, não é, fazendo brincadeiras estúpidas, sim, mas fazendo brincadeiras de jogar fogo no pé de mendigo na rua, para que esse mendigo acordasse assustado e saísse correndo. Uma bela ocasião, jogaram fogo num índio que era mendigo, não estava na rua, e ele estava coberto com plástico. Então, esse fogo pegou com uma rapidez muito grande e acabou matando essa pessoa. Pronto, começou uma grande discussão nos tribunais se essa conduta de atear fogo, não é, era uma conduta de lesão corporal desejada, resultado número um. Vislumbrar o resultado número dois, que seria a possibilidade da vítima morrer queimada e assumir esse risco ou não. Ou vislumbrar essa possibilidade e dizer, não vai acontecer, porque já tínhamos brincado outras vezes com outros mendigos e não havia havia acontecido isso. Então, nos tribunais nós tivemos inúmeras decisões diferentes. O juiz de primeiro grau desclassificou para culpa consciente, o Tribunal de Justiça manteve, depois foi para o Superior Tribunal de Justiça que mudou e disse não, é dolo eventual. Bom, entre vai e vem, acabaram os jovens indo para o tribunal do júri, onde foram condenados por homicídio doloso. E vai da experiência de cada um, né? Será que foi uma brincadeira estúpida que resultou numa morte culposa daquele indivíduo? Ou será que foi uma brincadeira tão estúpida que havia a assunção do risco de matar e, portanto, o homicídio era doloso? É uma pergunta muitíssimo difícil de resolver.
Professor Nutt, a última pergunta para finalizar. Haveria uma solução para esse aparente dilema?
Desde 2010, quando eu escrevi o meu livro Princípios Constitucionais, Penais e Processuais Penais, eu tenho defendido que, por uma questão de garantia ao princípio da culpabilidade, não há crime sem dolo ou culpa, e para que exista segurança jurídica, ou seja, de uma distribuição igualitária na justiça, que essa diferença entre dolo eventual e culpa consciente precisa terminar. Não há mais sentido de permanecermos dessa forma, na base do achismo, porque estamos ligados ao achismo. Não tem como diferenciar isso. É extremamente raro o processo que possa fornecer uma prova do que se passava na mente do agente exatamente no finalzinho. Assumo o risco ou espero que não aconteça. Portanto, eu tenho sugerido que o ideal seria acabar com essa ideia de culpa consciente, deixar muito claro na lei que a culpa por excelência, a culpa verdadeira, é a culpa inconsciente, quando a gente não quer o resultado, não tem a previsão exata do que pode acontecer, teria que ter a previsibilidade, ou seja, a possibilidade de imaginar que aquela conduta que ele está tomando pode lesionar alguém, mas não pode ter efetiva previsão. E, portanto, tudo que envolver previsão do resultado é dolo. Tem que passar para o campo do dolo. Agora, tem um ponto importante. Nós sabemos que na mente do agente, o querer das pessoas pode sim ser diferente. Então, naquele indivíduo que está disputando um racha, correndo, não é, bêbado no meio da rua com outra pessoa, achando que está fazendo uma graça e está colocando uma série de pessoas em risco e dizendo dane-se para si mesmo, aquilo é dolo evidente. Evidentemente, não importa nem se é direto ou eventual, é dolo. Então, é um homicídio doloso se matar alguém. Agora, se pensarmos naquele outro pai de família que está dirigindo o carro em alta velocidade para chegar em casa, já fez isso outras vezes, nunca aconteceu nada, sempre achou que era um motorista habilidoso, tem sua família no carro, quer dizer, não vai assumir o risco de matar um filho, não é essa a sua vontade? Então, o que nós deveríamos fazer? Deveríamos considerar isso um homicídio doloso, colocando a culpa consciente, deslocando-a para o campo do dolo eventual, mas com uma pena minorada. Então, toda vez que o juiz tiver dúvida, em dúbio pro réu, ele deve dar a pena dolosa diminuída de uma fração a ser delineada pelo legislador ou até criar uma terceira figura intermediária entre o dolo e a culpa, como se fosse uma culpa gravíssima ou um dolo atenuado. Eu acho que com isso os juízes sairiam do dilema de jogar muitas condutas que, na sua finalização, a gente realmente não queria o resultado, para o campo do dolo com penas altíssimas. Por outro lado, também evitaria que um indivíduo que agiu lá no finzinho com desprezo pelo resultado, né, assumindo um risco, pudesse ser beneficiado por uma liberalidade de interpretação, caindo na figura culposa e pegando uma pena pífia, uma pena mínima para aquilo que ele desenvolveu. Acredito que a solução precisaria vir do legislador. Não há mais condições do judiciário resolver isso porque não tem essa figura intermediária. Então, o que nós fizemos no campo dos crimes sexuais, que é uma figura intermediária que foi criada, né, entre o estupro e aquela contravenção de importunação ao pudor, hoje temos o crime de importunação, quer dizer, é uma figura que havia a absoluta necessidade de existir, já atenuou muito as condenações nesse campo. Quer dizer, aquela pessoa que importuna sexualmente a outra de maneira muito incômoda, veemente, não ficaria condenada numa mera contravenção, mas também não vai cair na pena de um estupro, não é, de 6 anos de reclusão. É o que nós precisamos no campo do dolo eventual e na culpa consciente.
E aí, Gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. E não perca nossos próximos dois episódios em que o professor Nucci analisará a prisão preventiva. Lembrando que toda terça-feira, um novo episódio do Conversando com Nucci. Até mais!